Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projetos que estendem o auxílio emergencial estão sob análise do Senado. Senador defende cota para órfãos adolescentes em cursos técnicos do Sistema S. Parlamentares lamentam a morte de Maguito Vilela, vítima de Covid-19. Boa noite. A extensão do auxílio emergencial é tema de projetos de diversos senadores, mas o governo federal ainda não deu a indicação de prorrogação do benefício. Por meio de um requerimento, parlamentares ainda tentam a convocação de uma sessão extraordinária este mês para debater o assunto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma das propostas é o PL 5494 de 2020 dos senadores Rogério Carvalho, de Sergipe, e Paulo Rocha, do Pará, ambos do PT, que prevê o auxílio de R$ 600 durante o primeiro semestre de 2021. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou uma proposta, o PL 5495 de 2020, que leva o auxílio até março deste ano, no valor de R$ 300 por mês. Alessandro defende a convocação do Congresso no recesso para esta definição.
É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou uma proposta que amplia até 30 de junho de 2021 o prazo do decreto de calamidade pública encerrado em 31 de dezembro de 2020. Com essa ampliação, o Everton espera que seja discutida a prorrogação do auxílio emergencial, já que o decreto dá mais liberdade de gastos ao governo.
Mantém suspensos os limites da lei de responsabilidade fiscal. Garante que o governo federal ele possa ter os instrumentos necessários para socorrer a população e a nossa economia nesse momento difícil. Esse decreto ele visa garantir, primeiro, a retomada do auxílio emergencial.
O governo federal ainda não deu indicação sobre uma possível extensão do auxílio emergencial.
Uma pesquisa feita pela consultoria Tendências indicou que as economias das regiões Norte e Nordeste serão as mais afetadas com o fim do auxílio emergencial. A expectativa é de que as regiões tenham um crescimento inferior à média nacional. A reportagem é de Lara Kinue.
As regiões Norte e Nordeste, que receberam quase 43% de todos os recursos do auxílio emergencial, serão as mais afetadas pelo fim do benefício. Projeções da consultoria Tendências estimam que essas regiões terão uma forte queda na renda e um crescimento mais baixo que a média nacional neste ano. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou os índices negativos e destacou que os parlamentares estão em busca de alternativas para o auxílio emergencial.
Estamos dispostos a encarar esse desafio, que é a criação de uma renda alternativa, que ainda não está desenhada na cabeça do governo, mas que já existem inúmeras outras iniciativas de senadores e deputados federais tramitando.
Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a necessidade de incentivos por parte do governo para que essas regiões sejam amparadas.
É preciso que a gente tenha uma política de incentivos mais consistente por parte do governo federal para que a gente possa ter essa retomada. Sem isso, são milhões de brasileiros que ficam expostos sem nenhum tipo de proteção ou fonte de renda.
No ano passado, Renda Brasil chegou a ser apresentado pelo governo como sucessor do auxílio emergencial, mas o projeto não se concretizou após problemas em relação à fonte de receita para o novo programa.
Morreu nesta quarta-feira o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, aos 71 anos. Maguito estava há mais de 80 dias na UTI por complicações da Covid-19. O vice, Rogério Cruz, seguirá na prefeitura. A reportagem é de Marcela Cunha.
Maguito Vilela lutava contra uma infecção de bactérias e fungos nos pulmões após se recuperar da Covid-19. Ele foi eleito no segundo turno das eleições de 2020 com 52% dos votos e tomou posse do hospital por meio de assinatura eletrônica. O vice Rogério Cruz, do Republicanos, assumiu a prefeitura e vai governar Goiânia pelos próximos 4 anos. Maguito foi vereador, prefeito, governador de Goiás, senador em entre 1998 e 2006, o político afirmou que as pessoas pobres eram a razão de sua vida pública.
Fiz dos 8 anos que aqui estive um momento único e de trabalho em favor das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Estas a razão maior de minha vida política.
Maguito foi vice-presidente da CPI dos Correios e defendia a moralização da política e o fim da reeleição. Segundo a família, o sepultamento vai ocorrer em Goiás. Maguito perdeu 2 irmãs para a Covid-19 em intervalo de menos de 10 dias e deixa esposa, 4 filhos e 4 netos.
E o senador licenciado José Maranhão, de 87 anos, do MDB da Paraíba, permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, ainda não há previsão de alta da UTI. O senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba, oficializou ontem a filiação ao MDB. Em dezembro do ano passado, o parlamentar deixou o PSB, legenda pela qual foi eleito em 2018. Com isso, o veneziano retorna ao partido MDB, que já integrou no passado. O senador afirma que optou por voltar ao MDB devido à semelhança de ideias e à amizade com colegas. Também a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, voltou ao MDB no mesmo dia. Até setembro de 2020, Rose integrou o Podemos. A senadora volta ao partido onde começou sua vida política e já atuou por 15 anos. Com a integração dos 2 parlamentares, a bancada do MDB se torna a maior do Senado, com 15 membros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto que destina 5% das vagas gratuitas em cursos técnicos e programas de educação profissional do Sistema S para adolescentes órfãos, com idades entre 14 e 18 anos. Paim lembrou que, ao completar 18 anos, o órfão deixa de ser acolhido pelo Estado e pela instituição onde passou toda a vida. Ele citou ainda que, todos os anos, cerca de 3 mil jovens atingem a maioridade e não são adotados por famílias.
Está também no projeto uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar também uma preparação gradativa dos adolescentes órfãos para o desligamento, com ênfase no ensino técnico da educação profissional, diretamente ou via convênio com o Sistema S, que faz um belo trabalho, entidades filantrópicas, organizações da sociedade civil.
Foi sancionada a lei que cria o Casa Verde Amarela, uma reformulação do Minha Casa Minha Vida. O desafio agora é encontrar recursos para financiar um novo programa habitacional. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Casa Verde Amarela vai beneficiar famílias de áreas urbanas com renda de até R$7 mil mensais e de R$48 mil a R$84 mil por ano nas áreas rurais, como explicou o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que foi o relator da medida provisória do programa.
É um programa novo, moderno, aí para quem tem até 7 mil de renda mensal na área urbana ou algo em torno de 4 mil na área rural, é candidato a não pagar, a receber a sua casa gratuitamente.
Bittar, que também é o relator do projeto de lei orçamentária de 2021, explicou que agora o desafio é conseguir recursos para viabilizar o Casa Verde Amarela.
Nós temos que colocar dinheiro no orçamento para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o que eu, como relator, com apoio dos parlamentares, Senado e Câmara, vamos fazer. A ideia é dar ao governo federal a capacidade de construir até 1.300.000 novas unidades por ano.
O orçamento deste ano ainda não tem data para ser votado. O Congresso Nacional retoma as atividades no dia 2 de fevereiro.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.